Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje eu recebo Vilma da Conceição, que é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Vilma, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente no primeiro item.
Obrigada, boa tarde.
Vilma, a gente tem um novo presidente eleito aí que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro. Lula vai precisar montar agora uma equipe econômica para poder lidar com o governo a partir do ano que vem. E eu já começo te perguntando, o Brasil tem desafios grandes a partir do ano que vem. A gente tem um cenário aí projetado de recessão no mundo, a gente ainda tem guerra na Europa, crise na China, previsões de baixo, commodities num preço mais baixo, isso influencia no Brasil. Por outro lado, aqui internamente a gente tem perda de arrecadação, aumento de despesas e um produto interno bruto que deve crescer menos ano que vem do que esse ano. Vamos falar um pouquinho desse cenário que espera a gente aí para o ano que vem e esses desafios na área econômica, Vilma?
Sim, cenário para o ano que vem é um cenário um pouco complexo, né? Quando a gente compara principalmente com o que a gente tem observado esse ano. Do ponto de vista fiscal, a gente tem uma certa incerteza em relação ao como que vai ser o resultado do ano que vem. Primeiro porque, quando a gente olha a proposta de orçamento que foi encaminhada pelo Poder Executivo esse ano, lembrando, né, que o orçamento do ano que vem, né, o orçamento que o presidente Lula vai executar, foi elaborado esse ano pela atual gestão, né? Então, quando a gente olha esse orçamento, né, esse projeto de lei orçamentária, ele contempla um cenário de cumprimento do teto de gastos, mas sem algumas coisas que foram propostas, que foram inclusive colocadas na mensagem presidencial, né? Aqui eu cito, por exemplo, a questão do adicional de R$200 no programa Auxílio Brasil, que tem vigência para até dezembro desse ano, e foi prometido também a prorrogação disso para o próximo exercício. Então, só esse item, né, mas tem outros, como, por exemplo, prorrogação de desonerações, etc., só esse item do gasto já cria um certo dilema em termos de resultados fiscais para o próximo exercício.
Agora, Vilma, você citou aí o orçamento está aqui no Congresso para ser analisado agora que as eleições terminaram, provavelmente os congressistas vão se debruçar. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, já tinha se manifestado dizendo que estava esperando essa decisão eleitoral, né? Essa definição, principalmente da presidência para o próximo ano, porque ele precisa ter uma noção do que ele realmente pode gastar, do que ele vai sugerir no relatório dele em relação aos gastos do governo para o ano que vem. Então, isso vai ser muito determinante para a gente ter a peça orçamentária, exatamente isso, né? Da onde que virão esses recursos? Porque você citou o Auxílio Brasil, tem uma intenção na proposta do governo que foi enviada no meio do ano aqui para o Congresso, uma intenção de aumentar o Auxílio Brasil, mas não tem ainda os detalhes de onde viria isso. E o presidente eleito Lula, que assume a partir do ano que vem, já disse que quer manter esse Auxílio Brasil e provavelmente vai ter que achar uma solução junto com o Congresso, por exemplo, para conseguir manter as contas do governo e mesmo assim talvez fazer manter esse auxílio social e outras intenções sociais que ele já disse durante a campanha. Isso vai fazer parte da composição do orçamento, né, Vilma?
Exatamente. Isso é uma peça realmente de incerteza que a gente tem em relação ao orçamento, porque se o orçamento ele é aprovado, considerando as regras fiscais que a gente tem hoje, não tiver esse recurso, não, o caminho não seria esse, né? Então, se a gente considera esse gasto adicional dentro do teto de gastos que a gente tem hoje, ele já não é compatível com essa regra do teto de gastos. Só para você ter uma noção, esse ano de 2022, todos os bimestres, o governo precisa a cada bimestre reavaliar, reprojetar suas receitas, revisar as projeções de receitas, de despesa, e ver se está compatível com as regras fiscais. Esse ano, em todos os bimestres, o governo precisou fazer bloqueios no orçamento. E esses bloqueios foram para cumprir com esse teto de gastos. E esse bloqueio ele dá nas chamadas despesas não obrigatórias, são as despesas discricionárias, né? Então, aqui a gente tem material de consumo, apoio administrativo, a gente tem investimento. Todos esses gastos são gastos não obrigatórios. E o governo, esse ano, teve dificuldade para cumprir com o teto de gastos e precisou fazer um bloqueio nessas despesas. O orçamento do ano que vem já considera um nível de despesa discricionária no nível baixo. Se você tiver que colocar dentro desse gasto o Auxílio Brasil, esse adicional, e é cerca de 51 bilhões de reais, 51,8 bi, para caber dentro do teto de gastos, naturalmente você vai ter que cortar outros gastos. E como que você consegue cortar 51 bi em um mesmo ano? Levando em consideração a rigidez do orçamento que a gente tem, levando em consideração já o nível de despesas não obrigatórias que a gente tem no orçamento, é realmente uma questão desafiadora.
E uma das opções talvez seriam tirar essas despesas do teto, mas aí precisaria aprovar aqui uma proposta de emenda à Constituição, enfim, é um processo político também, que aí exige outro movimento, que não só administrativo, mas aí... acordos e debates políticos, e aí tornaria, poderia ser uma opção, mas aí mexeria com outras áreas aqui do Congresso, né, Vilma? E outra coisa que a gente pode colocar também são algumas possibilidades que alguns analistas têm aventado, né? Fala-se muito numa reforma tributária, né, talvez um reajuste na tabela do imposto de renda, há propostas aí de aumentar a faixa aí de tributação para em torno de R$5.000 da pessoa física. Enfim, todos esses desafios estão lançados aí a partir de 2023, né?
Exatamente. Em termos de alternativas, né, a gasto por fora do teto, realmente precisaria ter a aprovação pelo parlamento de uma alteração nas regras, mas lembrando que o teto de gastos já teve diversas modificações, né? Então, modificar uma regra fiscal que tem por objetivo controlar a despesa pode eventualmente tirar a credibilidade dessa regra, né? Quando você faz isso sucessivas vezes. Uma outra questão que tem em relação à receita, o governo ele pode tentar caminhos de melhorar a eficiência arrecadatória para financiar esses gastos. Isso é um caminho, só que isso leva um tempo, né? Então, se a gente estiver falando de uma reforma tributária, isso vai levar um tempo. Mesmo que seja aprovado, leva um tempo de implementação. A questão do imposto de renda, se for revisado só a parte de baixo, né? No caso, aumento da faixa de isenção, isso gera... na verdade, uma redução de receita e não um aumento. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração e somado isso ao contexto econômico que a gente vai encontrar no ano que vem, né? Um cenário de muita incerteza, uma economia internacional, uma economia global enfraquecida e o contexto nacional também com previsão de baixo crescimento.
E acho que o maior desafio passa por essas duas questões, reequilíbrio de contas e também não deixar a economia arrefecer tanto, porque o governo depende disso também, né?
Exatamente.
Tá bom, Vilma, muito obrigado. Conversei com Vilma da Conceição, que é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Obrigado, boa semana de trabalho para vocês da IFE.
Obrigada.